Olá! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Expresso Digital, programa do Office Bloomcast sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou Ricardo Mafez, gestor do contencioso digital e de proteção de dados do Office Bloom, Bruno Ivanzoff, Advogados Associados, e vou conduzir vocês nesse giro semanal de notícias. Neste episódio, falamos sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal de assunto atual e muito importante, o direito ao esquecimento. Entenda como o direito ao esquecimento chegou ao STF e as dificuldades para que os ministros cheguem a um entendimento sobre o assunto. Fique por dentro também da agenda regulatória da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, para o biênio de 2021-2022. Saiba o que disseram os diretores da ANPD, Arthur Sabá e Miriam Wimmer, em evento da Office Bloom Academy, em comemoração ao Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais. Conheça ainda estudo patrocinado pela IBM que revelou o prejuízo médio causado às empresas que sofrem vazamento de dados, 3,86 milhões de dólares. O tempo médio para identificar e conter cada vazamento foi de 280 dias. O Expresso Digital está começando! Abrimos o programa com direito ao esquecimento. Está na pauta desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento de um tema relevante para quem estuda direito digital, o direito ao esquecimento. Os ministros vão se debruçar na análise do recurso extraordinário 1.010.606, da relatoria do ministro Dias Toffoli. Trata-se de ação indenizatória movido pelos familiares de Aida Cury, assassinada em 1958 contra a TV Globo, em razão de exibição de reportagens sobre o crime no programa Linha Direta à Justiça, décadas mais tarde. O recurso foi interposto no longínquo ano de 2010 contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, juntamente com um recurso especial para o STJ. No Superior Tribunal de Justiça, STJ, o recurso dos familiares não teve êxito e agora será então a vez do STF apreciar o tema, em que se questionam os limites da liberdade de imprensa e a necessária ponderação com a proteção da imagem, nome e honra das pessoas. Argumentam os recorrentes que o direito ao esquecimento é um reforço na defesa da dignidade da pessoa humana e que o artigo 220 da nossa Constituição Federal impõe limites à liberdade de expressão, nos termos do que já foi decidido em outro julgamento muito importante, o da ADPF 130. Nesta ação foi declarada a incompatibilidade da lei de imprensa com a Constituição Federal, lembrando a lei de imprensa que havia sido editada nos anos de ditadura militar. A repercussão geral do tema foi reconhecida em dezembro de 2014 e, na sequência, o processo então iniciou seu trâmite no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal, a partir de parecer da Procuradoria-Geral da República, opinou pelo não provimento do recurso, destacando que o denominado direito ao esquecimento ainda não é reconhecido ou demarcado por nenhuma norma jurídica brasileira no âmbito civil, não podendo assim limitar a liberdade de expressão. Diversas entidades e provedores, como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, o Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS, e a Organização Artigo 19 Brasil, atuam nesse caso na condição de amicus curiae, ou seja, trazendo novos elementos para que os ministros possam decidir a questão. Reconhecendo a importância do tema, em junho de 2017 foi ainda realizada uma audiência pública para que os interessados pudessem apresentar seus diferentes pontos de vista aos ministros. A grande questão aqui é: será que eu tenho que conviver com tudo que eu fiz no meu passado? E o arrependimento por fatos, opiniões, comentários feitos na juventude? Este é o grande argumento dos que defendem essa modalidade, esse direito ao esquecimento. Mas e o outro lado? Um político, por exemplo, ou uma pessoa famosa, também pode pretender apagar o passado? A gente pode esquecer o que veio atrás? Como melhorar o futuro apagando-se o que se fez de errado? É sobre esses temas que os ministros do Supremo começam a se debruçar nessa quarta-feira e podemos ter já hoje o resultado, ou, se a questão for adiada, a gente volta a comentar nas próximas edições do Expresso Digital. Internacionalmente, o grande caso de direito ao esquecimento vem da Europa, mais especificamente da Espanha, no caso do senhor Mário Costerra González, que buscou ser esquecido pelo Google. Ele tinha uma dívida antiga e quando fazia a busca pelo seu nome aparecia essa informação e acabou, na verdade, se tornando mundialmente conhecido, já que o caso dele foi o que abriu essa discussão e trouxe ela para fora da Espanha, para fora da Europa, para o mundo inteiro. Vamos acompanhar. Destaque agora para a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela divulgou, por meio da portaria número 11 de 2021, sua agenda regulatória para o biênio 2021-2022. Para o primeiro semestre deste ano, o início da agenda regulatória terá a seguinte programação: estabelecimento de normativos para aplicação de sanções administrativas, comunicação de incidentes e especificação do prazo de notificação desses incidentes, relatório de impacto à proteção de dados pessoais, proteção de dados e da privacidade para pequenas e médias empresas, startups e pessoas físicas que tratam dados pessoais com fins econômicos. Já para o primeiro semestre de 2022, foi estabelecido o início da agenda regulatória das seguintes atividades: direito dos titulares de dados pessoais, o DPO, ou o encarregado da proteção de dados pessoais, e a transferência internacional dos dados. O primeiro ponto aqui que merece destaque é a transparência. Começa muito bem a ANPD ao divulgar sua agenda, trazendo previsibilidade ao mercado e aos que atuam com proteção de dados e privacidade. Destacamos também o detalhamento para aplicação das sanções administrativas e a importantíssima questão de como será feita a comunicação dos incidentes e os prazos para notificação da autoridade nacional. Vale lembrar a todos que o Brasil não tem ainda uma tradição na proteção de dados. Então, se a primeira missão da autoridade nacional fosse apenas aplicar penalidades, isso geraria uma insegurança muito grande para as empresas. Ao agir assim, divulgando essa agenda e mostrando que ela vai definir questões tão importantes como a aplicação das sanções administrativas, o modo e prazo de comunicação, ela traz toda aquela missão educativa que a gente espera, sim, de um órgão tão importante quanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E seguimos com a ANPD. Na semana passada, no Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais, que é comemorado no dia 28 de janeiro, os diretores da ANPD, Arthur Sabá e Miriam Wimmer, estiveram presentes em debate online promovido pela OpsBloom Academy. Participaram também de POs de grandes empresas, bem como os sócios do nosso escritório. Entre outras informações pertinentes, Arthur Sabá destacou que as organizações, em conformidade com o princípio da transparência, precisam deixar claro para o titular a base legal escolhida para tratamento de dados. De acordo com Sabá, não pode haver dúvida para o titular sobre qual base legal ou qual hipótese de tratamento foi escolhida pela organização. Para isso, uma possibilidade é a organização publicizar essa informação no seu site, a título de exemplo. Sobre os incidentes de segurança recentes, o Sabá disse que a ANPD está atenta a todos eles, com o posicionamento de não agir sem fundamento. Abre aspas. Temos primeiro que coletar as informações necessárias, buscar os esclarecimentos devidos. Quando houver substância, aí sim podemos tornar público o incidente de segurança, fecha aspas, afirmou Sabá. Sabá considera que deve haver prazo razoável que permita às empresas estudar o que aconteceu com o incidente de segurança para, aí sim, se for o caso, fazer a comunicação à autoridade nacional e aos titulares de dados pessoais, já com um mínimo de embasamento, sem correria. O atropelamento dessas etapas pode comprometer a imagem da organização de forma desnecessária, se vier a ser apurado momentos depois que não havia motivo para isso. Já Miriam Wimmer disse que não é desejável que cada PROCON, cada Ministério Público possa ter interpretação diferente sobre temas tão difíceis como os da Lei Geral de Proteção de Dados. Abre aspas. Teremos relação com esses diferentes órgãos com competências correlatas. Um dos objetivos será fechar acordos de interpretação técnica. Quem está na ponta, como PROCON e Ministérios Públicos, pode ajudar a NPD na sua atuação, mas é preciso que exista consolidação do entendimento em relação a algumas questões, fecha aspas. Ainda de acordo com Wimmer, a NPD vai se concentrar em regular rapidamente a questão da transferência internacional de dados. Segundo ela, os indivíduos não percebem o quanto seus dados circulam internacionalmente em servidores espalhados em diversos países, e isso ocorre mesmo que estejamos falando com outros brasileiros. Destacou ainda a necessidade de a autoridade padronizar as cláusulas contratuais envolvendo transferência internacional de dados de acordo com o artigo 35 da lei, para que as organizações possam utilizá-las. Afirmou que tais cláusulas não serão idênticas às europeias, lembrando que a LGPD vem muito baseada no GDPR, o Regulamento de Proteção a Dados Pessoais Europeu. E seguimos com incidentes de segurança. Estudo do Ponemon Institute, patrocinado pela IBM, aponta que o prejuízo médio por vazamento de dados, que contém informações de identificação pessoal dos clientes, é de $150 por registro. Assim, o prejuízo médio total do vazamento para a empresa atingida atingiu a cifra de $3.860.000. O tempo médio para identificar e conter cada vazamento de dados foi de 280 dias. Informações de identificação pessoal dos clientes foram o tipo de registro mais comum comprometido e o que mais causou prejuízo nos vazamentos estudados. A tecnologia da nuvem mal configurada foi uma das principais causas dos vazamentos, e entre os setores estudados, o de saúde foi o que causou o maior prejuízo. Como forma de reduzir essa perda financeira para as empresas, o levantamento destaca a preparação para a resposta a incidentes. Contar com uma equipe dedicada e com um plano pronto faz toda a diferença na redução do prejuízo sofrido. Como dito, é muito importante que as empresas contem previamente com um plano de resposta a incidentes de segurança. Nesse plano, procura-se traçar um passo a passo do que fazer no caso de incidente, abrangendo questões técnicas de informática, questões de comunicação à imprensa, às autoridades, aos titulares e, sem esquecer, é claro, o acionamento da área jurídica, muito importante nesses casos, diria eu até essencial. Encerramos com uma dica de leitura. Em artigo publicado no site J, Renato Opsiblum, nosso chairman e sócio fundador, Andrea Filomena e Tatiana Poli, respectivamente gestor e advogada do escritório, escrevem sobre como evitar o compartilhamento de dados com terceiros estranhos à relação entre o usuário e o site acessado. A resposta pode estar no sistema de identidade, que visa substituir a utilização de cookies de terceiros. Os sistemas de identidade não substituem todos os dados comportamentais obtidos com os cookies, mas prometem uma maneira mais eficiente de estabelecer a identidade dos usuários, escrevem os autores. Para conferir o texto na íntegra, acesse o site J e boa leitura. E é isso, pessoal. Este episódio chega ao fim, mas voltamos semana que vem. Visite nosso site e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidades no portaldaprivacidade.com.br. Este episódio teve roteiro escrito por Bruno Toranzo e coordenação editorial de Lara Silbiger. Eu sou Ricardo Mafez e foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!